na ponta dos dedos.
Sérgio Maurício.
Alô, amigos ligados no podcast Na Ponta dos Dedos, edição 71, é a última edição desse ano de 2020, a 42ª, na plataforma do GE.globo e nas demais plataformas digitais de podcast do Brasil. E aí, tá ligado? Você tá conosco? E hoje o nosso programa é bem legal, porque a gente vai falar, digamos assim, da categoria de base. Vamos conversar com três jovens talentos brasileiros que estão tentando das suas carreiras no exterior. Mas, como sempre, a participação dos comentaristas dos canais Globo. Alô, Luciano Burti.
Fala, Serginho. Prazer estar aqui, como sempre. Vamos nessa que tem mais papo bom aí pela frente.
Papo bom pela frente também com Felipe Giafone. Tudo bem, Felipe Giafone?
Fala, Serginho. Um abraço, Luciano, Gianluca. Opa, queimei, né?
Queimou a largada, mas é impressionante. Não pode confiar na pessoa, né? Quando você não pode confiar, não tem jeito. Rafa Lopes com direito a vinheta e tudo.
Rafael Lopes!
E aí, Rafa, voando baixo?
Voando baixo sempre. E hoje é aquele podcast da A Base Vem Forte.
A base vem forte, exatamente. Como o nosso Felipe Giafone já antecipou, ele... Eu tenho certeza que ele está querendo apresentar o podcast, sabe? Porque ele sempre dá spoiler. A gente guarda o nosso trunfo. Quem será que está com a gente? O cara está ligado. Aí vem o Giafone. Oi, tudo bem, Gianluca Petekoff? Então tá bom, tudo bem, Gianluca Petekoff? Seja bem-vindo ao nosso podcast Na Ponta dos Dedos. Tudo bem com você, Gianluca? Parabéns pelo título. 18 anos de idade. Um garoto, posso dizer um moleque, mas no bom sentido. Parabéns por tudo que você fez esse ano. Um dos dois brasileiros que ganharam títulos, o Igor Fraga foi o campeão ainda antes da pandemia e você foi campeão da Fórmula 3 Europeia Regional. Parabéns a você, Gianluca. Bem-vindo.
Muito obrigado. Fala, pessoal. Prazer estar aqui. Esse é um ótimo papo aí.
Muito bem, vamos começar a espremer ele, porque aqui não tem nenhum bonzinho não, a gente não vai ficar falando, ah, Gianluca, sei o que, bababá, nós queremos espremer você, eu já vou te perguntar logo, como é que foi a repercussão nas redes sociais, eu vi, mas como é que foi a repercussão sua pessoal de você ter conquistado um título, de você ter conquistado os 40 pontos da Superlicença, e você não ter contrato no ano que vem para guiar pela equipe que você guiava, que era a Prema. Que eu quero saber o que está passando pela tua cabeça nesse momento. Você é um jovem ainda, eu falei 18 anos de idade. Eu digo isso para você do alto dos meus 57, quase 58. Eu tenho quase 40 anos mais que você. E eu fico pensando o que passaria na minha cabeça com 18 anos depois de ter acontecido isso. Porque a gente vê os pilotos, e o Felipe, o Luciano, eles são testemunhas disso, o Rafa também, mas o Felipe e o Luciano são testemunhas, digamos, além de oculares, físicas, porque passaram por isso também. A gente sabe a carreira do piloto, né? O piloto começa de uma forma muito precoce, hoje cada vez mais precoce, os kartes cadetes, com 6 anos de idade, o piloto pode começar já a participar de corridas. Não foi diferente contigo. Você, aos 18 anos, tem uma carreira já com muitas participações e muitas categorias e muitas equipes, e você chega na Fórmula 3, ganha, e o que está acontecendo agora com você, Gianluca?
Primeiramente, o título, né, poder ganhar o título foi fantástico, principalmente nesse ano que foi tão difícil dentro e fora da pista, com toda a pandemia, a crise. Chegou um momento ali no meio da temporada que eu acabei perdendo patrocínio por uma dificuldade com o meu patrocinador e depois daquilo, né, uma grande incerteza se a gente ia conseguir até terminar a temporada e no fim achamos os parceiros e terminar a temporada desse jeito, trazendo mais um título para o Brasil e conquistando também os 40 pontos necessários para a Superlicença. Hoje em dia é um grande assunto das categorias de base, foi realmente sensacional, foi um peso que saiu das costas assim. E eu também sabia, né, tive que manter um pensamento realista, eu sabia que eu não ia ter nenhuma oportunidade se eu não vencesse o título. Então agora com o título em mãos, a gente vai começar essa nova luta, né, para 2021. Todo mundo, né, que trabalha com corrida sabe, principalmente o Luciano, Felipe, que passaram por tudo isso também, é realmente muito difícil, porque é um esporte caro, né, é muito simples. E a situação agora no mundo inteiro não é a melhor para ter um certo investimento, né, como é na Fórmula 3, por exemplo. Mas a gente está lutando, tá buscando o apoio e patrocínio para a Fórmula 3 de qualquer jeito.
Gianluca, como é que você viu essas últimas semanas? A gente viu a questão da Prema anunciando o Arthur Leclerc, que foi teu companheiro de equipe na Fórmula Regional, vice-campeão, perdeu para você lá na disputa nesse ano, anunciando o Arthur Leclerc na Fórmula 3, né, na equipe de Fórmula 3, e você anunciando o fim do vínculo com a equipe Prema também. E na internet, né, nas mídias sociais, os brasileiros fizeram até currículo, apresentação de PowerPoint. Como é que você viu o apoio dos torcedores, dos teus fãs aí? Esperavam um apoio tão grande assim? Como é que você viu isso?
Então, com a Prema foi algo um pouco natural, né? A gente tinha essa dificuldade financeira, já sabia dessa dificuldade ao longo do ano e, claro, no fim da temporada, eles, né, equipe principalmente por ser uma das melhores equipes da Fórmula 3, tudo vai muito rápido, né? Esse ano o campeonato da Fórmula 3 acabou muito cedo e o nosso acabou muito tarde, então esse tempo inteiro de espera, onde a gente precisava do título para poder trabalhar, para poder negociar, a gente não teve e teve que ficar de fora da Prema no que vem. Então acho que não tem nada de errado, não teve nenhuma injustiça. A Prema me ajudou em tudo que ela pôde esse ano também, nos anos que eu corri lá, então só gratidão a eles. E depois teve essa onda, eu não esperava. Eu tava um dia lá em casa e surgiu esse movimento. Pessoas são demais, né? São as pessoas que fazem acontecer. E ter o apoio de tanta gente, eu acho que a gente bateu até número 2 nas tendências do Brasil, do Twitter. Então foi assim, foi demais, um avalanche de suporte, de apoio, pessoal mandando mensagem, mandando e-mail, fazendo PowerPoint, apresentação, espalhando a mensagem, hashtag. Isso não tem nem como agradecer, porque realmente foi algo muito especial.
É muito legal, né, Luciano, Felipe, Rafa, Gianluca, amigos que estão ligados aqui no nosso podcast, a gente vê a mobilização das redes sociais no Brasil em relação eu estou falando do nosso nicho, do automobilismo. Eu sou um locutor esportivo, eu acompanho vários nichos esportivos. Eu acompanho mais propriamente, mais perto, assim, obviamente, o automobilismo em todas as suas nuances, o voleibol, as lutas, é o que eu mais faço, o futebol, claro, no nosso país, mas o nosso nicho do automobilismo é um nicho que se mobiliza de uma forma, como a gente estava conversando na semana passada com o Pietro, aqui o Pietro Fittipaldi foi nosso convidado no programa de Natal, e a gente vê a mobilização que aconteceu nas redes sociais com o próprio Felipe Drugovich, né? Enfim, a gente vê mobilizações das redes sociais dos amantes do automobilismo que eu não vejo, eu não enxergo em outros esportes. E não só aqui no Brasil, isso é mundial, porque eu também acompanho o que fazem com as redes sociais do Max Verstappen, por exemplo, Daniel Ricciardo, enfim, os grandes pilotos, mas existe aqui um simbolismo, uma digamos assim, uma carência, uma vontade de ter um brasileiro lá sempre. Então, quando pode acontecer, acontecem coisas assim, né? Nesse apoio, que foi um apoio tão espontâneo, foi tão genuíno, né? Porque se você pensar, o cara ganhou um título da Fórmula 3 europeia, o que que isso significa no universo daquele cara que é um fã da Fórmula 1? Talvez isso não signifique nada, mas para o universo daquele cara que ama o automobilismo, ter um piloto brasileiro campeão, ter um piloto brasileiro que foi trocado por um outro que ele deu pau, sabe? Isso mexeu com o universo, isso mexeu com os cabeças de gasolina, como eu gosto de dizer. E é muito legal a gente ver esse reflexo todo, muito legal.
Sérgio, acho que não tem muita explicação, porque realmente, né, você vai falar, pô, de onde vem tudo isso? Mas ainda bem que é assim, né? Ainda bem a gente que vive do automobilismo, de saber que tem essa paixão pelo esporte, né? Mas enfim, queria aproveitar aqui falando com o Gianluca. Primeiro, obviamente, parabéns, cara, pelo título, muito legal. Sei que o Leclerc lá é bom, o moleque não é só irmão do outro Leclerc, mas o moleque é bom, então você mandou muito bem. E sei também, eu tava sabendo, olha só, em meados do ano aí, eu tava sabendo já da tua dificuldade financeira, né, que você foi pego meio de supetão, então que era para não ter corrido esse ano, basicamente, né, então ainda bem, não só correu como ganhou o campeonato. Mas deixa eu aproveitar aqui, já que a gente, né, o nosso espaço aqui também não é tão longo, Eu queria que você falasse um pouco, que você está numa posição, num momento, para falar melhor do que eu, ou até do que o Felipe, né? A grande questão é como é que faz para o piloto novo, que quer, que sonha com Fórmula 1, para sair do kart e dar esse primeiro passo, né? Que é o passo mais difícil até de conseguir para a Europa, de conseguir não só ir para a Europa, não só participar, mas sim competir de verdade. O que, que você destaca, cara? O que, que você fez direito? O que, que deu certo para você fazer essa transição do kart para o carro e do carro, né, no nível bom, europeu, e chegando lá, andando na frente, ganhando campeonato? O que, que você dá de conselho para essa molecada que sonha em fazer o que você fez?
Primeiramente, muito obrigado, Luciano. E hoje em dia, eu acho que um dos fatores importantes nessa transição é claro, a diferença de cenário, né? Você sair do Brasil e ir para a Europa, acho que o mais, talvez o melhor cenário é você ir durante, né, seus anos de kart, já se acostumar um pouco como as coisas funcionam na Europa, né? Vocês sabem que muito diferente, o jeito de trabalhar é diferente, as pessoas no cenário do automobilismo agem de uma forma diferente, então é importante se acostumar com o jeito que eles trabalham. E para os carros, eu tive muita sorte de ter grandes pessoas ao meu lado e poder ter ajuda, poder ter uma estrutura muito boa para melhorar, para evoluir, né? O meu primeiro ano de Fórmula 4 foi um dos mais difíceis da minha carreira, com todas as mudanças acontecendo. O meu primeiro ano como parte da academia da Ferrari, mas assim, tive todo o suporte necessário. Eu acho que ter pessoas boas ao seu lado ali, seja da sua equipe, seja até própria família, é importante você estar confortável ali, porque dar esse pulo do Brasil para a Europa, o maior fator é você estar confortável. Se você estiver confortável como você está vivendo e fazendo as coisas e trabalhando ali, é o melhor e você vai conseguir evoluir muito mais rápido, né? E depois, detalhes técnicos que variam de categoria, mas hoje em dia as categorias de Fórmula 4 têm feito um trabalho excelente preparar os pilotos para as categorias acima, né? Um carro que, apesar dele ser limitado em alguns fatores, ele acha que é um carro que te ensina melhor, né, os básicos, ao invés de você já pular para o Fórmula 3 e pular umas etapas aí.
Felipe Giafone, legal ver o Gianluca aí com a camisa da Academia Ferrari. Vocês não estão vendo, mas a gente está gravando aqui via Zoom. E via Zoom cada um fica ali no seu quadradinho. E no quadradinho está ali o Gianluca, 18 aninhos, com a camisa da Ferrari.
É isso aí. Gianluca, primeiro, né, parabéns pelo ano. A gente sabe o quanto difícil é, né, você manter e conquistar um título lá fora. Ainda mais nesse ano especificamente que você teve, né, que... do nada, deve ter pego de surpresa, como o Burt falou, eu acompanhei de perto aqui, que o patrocinador de uma hora para outra né, teve um revertério lá, eles tiraram o pé, e tiveram que tirar o pé devido à pandemia e tudo o que aconteceu, mas depois você teve um grupo de aliados aí, né, que te ajudou a continuar firme e finalizar ainda com o campeonato, quer dizer, não poderia ter sido melhor. Até, Serginho, Gianluca, aqui nas horas vagas, acho que foi dois, três anos atrás, ele dava aula de kart aqui pra molecadinha, é muito legal, vira e mexe ele tava no kartódromo ensinando, acho que era junto com o Denis Girani, né, junto com o pessoal aqui, e é legal demais de ver. Só que agora você está no terceiro ano, né, de Fórmula, né? Quer dizer, às vezes a gente fala de uma... ele tem 18 anos, eu com 18 anos eu estava entrando na Fórmula Chevrolet na época, o Burt, talvez, eu não sei, foi um pouco antes, mas enfim, a experiência que você já tem, né, a quantidade de corridas que você fez, ainda mais nesses últimos anos, que a Fórmula 4 acaba fazendo dois campeonatos no começo, né, quando você começou, você fez, se eu não me engano, o italiano e o alemão, e correu muitas vezes. Quer dizer, por mais que você é novo, é uma experiência muito forte. Então, o caminho natural seria uma Fórmula 3 internacional. É essa, a mira é essa, é isso? Né?
Sim, né, para 2021 esse é o nosso objetivo, né, estar no grid da Fórmula 3 ano que vem. Pude ter muita oportunidade de melhorar nesses últimos anos. Eu estava fazendo as contas e eu fiz, contando, né, os meus 2 anos de Fórmula 4 junto com o meu campeonato da regional esse ano, um total de 102 corridas nesses 3 anos.
Imagina só.
É. Então, corrida pra caramba pra... e experiência. Experiência.
Você já tem carteira de habilitação?
Ainda não. Preciso tirar isso.
Gente, olha só, breaking news. O cara tem carteira de Fórmula 1 e não tem de habilitação. Breaking news, para tudo. Para, Felipe de Apoio. Para o programa, cancela o programa. Cancela o programa. 40 pontos. Ele tem 40 pontos. Eu não tenho nenhum, mas eu tenho carteira AB, ele não tem. Eu ando de carro e moto, ele não anda.
Boa.
Não, desculpa, Gianluca, não pude perder essa oportunidade.
Não tem habilitação ainda, mas puta, já fiz tanto quilômetro em carro de fórmula que tempo de pista, né? Você tá na pista andando o tempo inteiro, não tem nenhuma mágica. Se você anda mais, se você tá ali o dia inteiro, né, vários dias no ano, faz corrida, treino e tal, Fórmula 4... E Fórmula Regional, as categorias andam muito, né? Você chega numa Fórmula 3, Fórmula 2, você anda muito pouco, tem muito pouco treino, fim de semana de corrida é muito curto, as sessões são menores e menos sessões, mas na Fórmula 4, principalmente fazendo 2 campeonatos, você anda uma média aí de 20 mil quilômetros por ano no carro. Enquanto numa Fórmula 3, você anda talvez 7, 8 mil. Então é muito mais, e é importante você estar... Você fazer essa quilometragem cedo para seguir um certo caminho ali. Às vezes, isso é até um erro, né? Você chega para fazer um campeonato, um campeonato italiano de Fórmula 4, por exemplo, e não investe no treino ou numa certa preparação. Enquanto tem pessoal aqui que tá andando, e isso para mim foi... Sou muito grato de poder ter tido essa oportunidade de estar na pista e poder estar com a experiência de quilometragem que eu tenho hoje.
O que a Ferrari está te ajudando?
A Ferrari, a estrutura e o apoio deles não é diretamente na pista, além dos fins de semana de corrida, onde eles têm o suporte, né? A gente tem sempre um engenheiro com alguém, né? Um membro, um staff da academia lá. Mas é tudo fora, né? Tudo por trás. Desde a preparação física, a preparação mental, ajuda técnica também. Eu acho que esse ano, principalmente, eles deram um grande passo à frente com a proximidade entre a academia e a equipe de Fórmula 1. Então a gente pôde ter apoio técnico também deles. E hoje em dia é muito importante você ter um link com alguém, né, para chegar na Fórmula 1. E as chances já são baixas assim, se você não tiver, né, um relacionamento com uma academia de piloto ou alguém que é próximo, né, do mundo da Fórmula 1 ali, é muito difícil você chegar. Então você ter a oportunidade de estar carregando uma marca da Ferrari, como é o meu caso, e tá ali, né, tá junto, fazer parte da equipe e ter oportunidades por dentro, né, através da academia, é essencial agora.
Luciano, desculpa que eu te interrompi, a gente está encaminhando o final aí do papo com o Gianluca. Então nós temos outros 2 convidados, hoje a gente está falando da base, daqui a pouquinho a gente vai ter o Felipe Drugovich e também o Caio Collet nesse programa especial aqui de fim de ano.
Ô Sérgio, não, na verdade eu ia tirar uma onda, ia falar pro Gianluca que ele pode ter realmente a carteira de piloto, mas se quiser mais se negar para pedir uns toques para você de baliza,
etc. exatamente. E olha, melhor coisa, compra o carro automático, assim não tem problema com embreagem, tá, filho? O que você vai fazer nas férias, Gianluca? O que você tá programado para suas férias?
Pô, primeiro eu vou pegar umas semanas aqui para descansar, para dormir bastante, que a temporada foi... A gente, na hora que tava começando, parou e aí voltou no ritmo. A Fórmula 1, para ser bem sincero, a gente não chegou nem perto da Fórmula 1, que eles estavam toda semana quando voltaram. Mas, não, descansar, recarregar aqui e já começar a se preparar para ano que vem também. Trabalhar para.
Muito bem. Muito bem, Gianluca Pentecoff, um dos brasileiros campeões esse ano, campeão da Fórmula 3 regional europeia, 18 anos de idade, já com pontuação. Você já teve alguma sondagem de alguma equipe? Como é que você já teve algum contato além do contato que você tem com a Ferrari?
Não. A superlicença, na verdade, a pontuação é necessária para quando uma equipe precisa, ela faz o português está falhando agora.
Ela faz o requerimento.
Exato. Então elas pedem a superlicença para o piloto. Então, mas é importante ter essa segurança agora, mas ainda tem muito chão pela frente aí.
Vamos muito bem. Você torce para que time? Além do time Ferrari.
Eu sou corintiano.
Ah, pronto, tá aí o Corinthians. Tá? Ei, o Corinthians ontem ganhou do Goiás 2-1, ganhou lá nessa semana agora. Ganhou do Goiás.
Chama o Drugovic.
Gianluca, um grande abraço pra você, que você tem um ótimo ano, que você tem um ano de muitos frutos em 2021, que você siga a sua carreira. Você é muito jovem ainda, você tem muita quilometragem. Apesar de você já ter muita quilometragem, você ainda tem muita coisa ainda pra viver no automobilismo. Você foi um dos orgulhos do Brasil. Então, eu acho que toda essa manifestação que a gente viu nas redes sociais que foram favoráveis a você, não em detrimento ao Arthur Leclerc, como disse aqui o Giafone e o Luciano falaram, é um excelente piloto, irmão do Charles, mas obviamente o sobrenome dele pesou nessa decisão da Prema, não tem a menor dúvida disso, porque se fosse por competência, né, a gente na pontuação vê o que você fez e o que ele fez. E eu só quero desejar para você toda a sorte, conte sempre conosco, porque nós estamos aqui sempre prontos a apoiar a todos os pilotos brasileiros, seja de qualquer forma que a gente puder fazer. Então, um excelente ano novo para você e tudo de bom, Gianluca. Obrigado por participar aqui do nosso programa.
Muito obrigado, Sérgio. Foi um prazer. Vamos continuar carregando a bandeira do Brasil por lá. E abração, Rafa, Luciano, Felipe. Manda abração pro Felipe e pro Caio também. Dois grandes amigos. Tamo junto por lá.
E dando continuidade, conversamos há pouco então com o Gianluca Pentecoff e agora recebemos aqui no nosso podcast Na Ponta dos Dedos, nessa edição número 71, a 42ª e última edição do ano de 2020, o Felipe Drugovich, que participou da Fórmula 2, um dos três representantes brasileiros ao lado do Pedro Piquet e do Guilherme Samaia, e dos três foi o melhor. Nono colocado, 3 vitórias, 2 em corridas curtas, as corridas de domingo, 1 em corrida longa, teve 2 vitórias, uma foi em Spielberg, a outra em Barcelona, e a vitória do Bahrein na corrida longa. Ele conquistou 121 pontos, foi nono colocado no campeonato e assinou com uma equipe muito boa, que é a Uni Virtuose, para correr de novo a temporada 2021. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui, Felipe Drugovich.
Opa, o prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade, Sérgio, todo mundo que está aí. Bom, o ano foi ótimo, acho que foi muito melhor do que eu esperava. E, bom, isso deu oportunidade para a gente assinar com uma equipe muito boa para o ano que vem. Se Deus quiser, a gente vai trazer bons resultados aí para o Brasil.
O Felipe falou pouco econômico agora nessas pelas palavras, mas eu estava vendo agora, por um acaso, agora eu olhei o nome da equipe Uni Virtuose. O nome é um nome fantástico, uma virtude, né? Em italiano, né? Uni Virtuose, né? Os italianos têm uma predileção pela palavra virtuose, porque eles sempre citam, né, os caras da ópera, por exemplo, pela virtuosidade, né, as pessoas que trabalham com as artes, o artista italiano sempre é um artista muito virtuoso, e você agora está na Uni Virtuose, uma equipe que no ano passado, aliás, no ano de 2020, na verdade, nesse ano, tinha o chinês, o Zhu, e o Callum Ilott, que foi vice-campeão, ou seja, você está indo para um patamar melhor do que você tinha até então. E você já fez o primeiro treino com eles, né, Felipe?
Já fiz o primeiro teste com eles no Bahrein. Foi muito positivo o teste. Eu acho que foi uma das poucas equipes que eu já cheguei confortável de cara. E realmente isso já se mostrou durante o teste. A gente conseguiu testar muita coisa e no último dia a gente acabou liderando também. Então isso foi muito legal.
Felipe Giafone, Luciano Burti e Rafael Lopes estão aqui, comentaristas dos canais Globo. Nosso convidado dessa vez, desses momentos agora do programa, é o Felipe Drugovich.
O
Eu vou tomar a vez do Felipe aí, eu falei que os mais velhos têm preferência, ele ia falar, eu já cortei eles, tá vendo? Ó? Felipe, no caso agora são dois, então o Drugovich, parabéns, cara, parabéns pelo ano, e vou te falar a verdade, o Felipe Giafone tem uma noção melhor que a minha da molecada que tá por vir justamente pelo kart, né? O Felipe vive o kart, então sabe melhor do que eu a molecada toda, e você obviamente esteve entre esses caras que ele já vem acompanhando há mais tempo. É, depois de eu ver, né, os seus resultados ano passado pela Carlin na Fórmula 3, que não foram tão bons, eu achava que você ia ser tipo razoável. E para minha surpresa, graças, né, ainda bem, você foi uma ótima surpresa, cara. Você começou andando sempre ali na frente, venceu corridas por uma equipe que eu sempre disse que é uma equipe média. Eu sei que você tem teve talvez um bom engenheiro e tudo mais, mas é uma equipe média e você surpreendeu realmente. Então, parabéns pelo ano. Essa oportunidade de estar numa equipe competitiva ano que vem é fantástica, porque assim que as coisas acontecem, né, ninguém ganha sem um carro bom. E você sabe qual que vai ser o jogo, né, cara? O jogo não é mais ganhar uma corrida ou outra. O jogo agora é brigar pelo campeonato. Então, eu desejo toda a sorte para você na próxima temporada.
Obrigado, Ruth. Obrigado mesmo. Sim, depois, que nem você disse, depois do 2019, acho que ninguém esperava nada de mim, né? Acho que o ano foi... Para não dizer nada de... Para dizer horrível, foi muito ruim. Mas, acho que tudo isso foi compensado por esse ano aí. E agora que deu a oportunidade de uma boa equipe para o ano que vem.
Ele era bom mesmo no kart, Felipe Giafone?
Era, ganhava bastante, viu? Lá de Maringá, o pai dele também gostava, né? Tinha até dinamômetro, não tinha, Felipe? Vocês tinham.
Que isso, amassava no dinamômetro, né?
O pai dele caprichava lá também. E, não, mas é legal, como vocês falaram, o Bruti também falou, eu estava esperando um ano muito difícil para você, né? Porque você teve um ano duro no ano anterior na Fórmula 3. E, então, o que eu queria saber de você, Felipe, é assim, porque às vezes num carro você acasa o seu estilo melhor do que ele. Você acha que esse foi o caso? Qual que é a grande diferença? Duas perguntas, vai, para embalar. Primeiro, Por que você acha que você na Fórmula 3 você apanhou e de repente na Fórmula 2, que é um carro mais rápido, mais veloz, você tem que administrar o pneu, que é o que, né, se Deus quiser, você vai ter na Fórmula 1 mais para frente. E então você acha que foi um estilo seu nessa adaptação? E a outra pergunta é o seguinte, dentro dessas duas equipes, qual que é a grande diferença? Porque a gente sabe que uma equipe boa faz toda a diferença, mas por que você acha, aonde você acha que está o ganho real dessa nova equipe para o ano que vem?
Bom, eu acho que, respondendo a primeira pergunta sobre o estilo de guiada, eu acho que o estilo de guiada dos dois carros são até bem parecidos. Eu acho que em volta de classificação os dois são bem similares. Eu acho que na corrida o Fórmula 2 é muito, tudo mais extremo, ou seja, se você acabar estacionando, bloqueando, é muito mais sensível os pneus, isso todo mundo já sabe, mas essa é a principal diferença. Mas eu acho que a diferença no ano inteiro, de um ano para o outro, foi simplesmente pequenas coisas que encaixaram, né? Eu acho que a gente não tinha um carro bom na Carlin, isso já respondendo a segunda pergunta. Eu acho que a gente não tinha um carro bom na Carlin, mas o problema, muita equipe não tem um carro bom, mas você consegue desenvolver no final de semana de corrida, por exemplo. Mas eu acho que faltava organização, realmente. Foi um ano, assim, muito, muito ruim nessa parte de organização da equipe, porque a gente tinha três engenheiros de pista até bons, eu diria, não eram ruins, mas não tinha ninguém acima deles, então não tinha ninguém para falar assim, não, o carro vai, um piloto vai testar isso, outro piloto vai testar aquilo, outro piloto vai testar aquilo, era uma bagunça, cada um testava uma coisa e ninguém tinha nada. E a diferença desse ano, que o pessoal novo entrou, meu engenheiro novo, que era o engenheiro-chefe, no caso da equipe, entrou na NP e a gente conseguiu organizar muito e testar muita coisa em pouco tempo, né? A gente teve 6 dias de testes, pegando os 3 dias no final de 2019 e os 3 no começo de 2020 para revolucionar a equipe que a gente tinha ali, que obviamente ele não conseguiu fazer 100% do que ele queria e do que eu queria também, mas a evolução da equipe foi nítida, muito grande mesmo. O único problema é que uma coisa normal é quando você pega uma equipe toda nova, assim, um corpo técnico novo, que não tem tanta experiência, por exemplo, o engenheiro veio da Fórmula 3, acaba sendo um pouco inconstante, né? Você não tem experiência de algumas pistas, então no caso foi o que aconteceu, que saía de uma pista que o setup nosso casava muito bem e chegava na outra pista, a gente estava fazendo uma volta muito boa na classificação, era 16º, tipo, em Sochi. Então, isso foi o maior problema, que a gente foi muito inconstante, mas eu acho que é uma coisa normal, um processo normal de uma equipe nova, né?
O Matsushita e o Alesi foram seus companheiros de equipe, né? O Matsushita foi um dos companheiros, uma equipe com 3 carros, e o Alesi, o filho do Jean Alesi, foi o seu outro companheiro, o Juliano Alesi, né? Foi seu companheiro de equipe. Até que ponto vocês trocavam informações ali, ou o jogo era muito um jogo escondido um do outro?
Não, o ambiente durante todo esse ano foi muito bom. Eu acho que começou a ficar um pouquinho pior depois dos contatos que a gente teve, eu e o Matsushita, mas até hoje eu falo com ele sem problemas. Eu gosto muito dele, é muito legal com a pessoa. Gosto do pessoal japonês. E eu acho que eu aprendi bastante com ele no primeiro teste do ano. A gente teve 3 dias de teste, dá pra ver a evolução nítida minha que eu tive aprendendo com ele. Não que ele me passasse essa informação, mas hoje em dia com os dados é relativamente fácil ver o que o outro piloto está fazendo, o que você está errando e tudo mais. Então, eu consegui aprender muito dessa maneira, e com a Lizzy também, a gente passava, trocava alguns dados, até porque ele trazia uma experiência que não era tão boa da HWA, a equipe velha dele, mas trazia um pouco de experiência, então alguma coisa também chegou a ajudar.
Rafa, eu queria aproveitar o Felipe, né, que a gente mostrou bastante o Felipe nas nossas transmissões de qualificação da Fórmula 1, sempre trazendo uma fala dele quando ele conseguiu algum grande resultado lá na Fórmula 2, e voltar àquela primeira vitória dele na temporada, né, que foi, você estava numa equipe média, MP Motorsport, com engenheiros novos, mas foi uma surpresa assim, para todo mundo, inclusive para, eu lembro da equipe de transmissão em inglês, né, os ingleses que estavam transmitindo a corrida para o mundo inteiro, elogiando muito, the boy from Brazil, mais um garoto vindo do Brasil e por aí vai, falando muito bem de você. Como é que foi aquele início ali de temporada, aquela vitória que veio rápido e aí começou a despertar a atenção aqui do público brasileiro, principalmente dos fãs, e que começaram inclusive a criticar a MP Motorsport por estratégias erradas ali na mídia social. Como é que você viu isso? Como é que foi aquele teu início lá?
Metemos a boca na MP Motorsport, Felipe Drugovich.
isso eu vi muito, pessoal. Coitada da mulher do marketing da... teve que ler muita coisa aí que não deveria. Mas não, o começo foi ótimo. Já na primeira classificação, em segundo lugar, foi até uma surpresa pra mim, pro meu engenheiro e tudo mais. E não, eu acho que aquela vitória foi muito boa. O nosso setup tava bom ali no já na primeira etapa, logicamente com os pneus novos. Todo mundo evoluiu durante o calendário, durante todo o ano, todo mundo teve uma grande evolução. Mas já começar com uma vitória, acho que realmente deu muita confiança para mim. Porque você chega no ano de Fórmula 2, vindo no ano daquele que eu tive de Fórmula 3, você fala, meu, tá bom, quais são as chances aqui de eu ter algum resultado bom no primeiro ano, né? E já ter um resultado daquele, nossa, te dá muita confiança e, logicamente, aquilo deu um pontapé inicial para conseguir as outras duas vitórias e bons resultados durante o ano inteiro.
Você sabe que você não lutou só contra os seus adversários na pista, mas também contra pilotos brasileiros que lá estavam. No caso, o Samaia, que infelizmente numa equipe ruim não pôde mostrar o trabalho dele, e o Pedro Piquet, cujo eram depositadas muitas esperanças ali, porque pelo sobrenome que carrega, por tudo, enfim, que o Pedro traz dentro do, digamos assim, do legado do Nelson, pai dele, né? E você foi o brasileiro da Fórmula 2. Como é que você viu isso?
Não, eu acho que, bom, eu vi isso de uma maneira muito boa. Eu acho que até, que nem você disse antes, do apoio das redes sociais, cresceu muito, muita gente não me conhecia até então. Então, eu vejo o povo brasileiro realmente apoiando, querendo ter alguém na Fórmula 1, né? Então, isso foi muito legal. E acredito que eu não vi um comentário negativo sobre a minha, essa temporada minha. Então, é uma coisa muito legal, muito satisfatória para mim também, porque, logicamente, eu nunca deixei de confiar em mim mesmo, que eu nunca achei que eu fosse muito ruim, sim, que eu tinha capacidade sim, de ganhar. Mas já ter um primeiro ano dessa forma é muito bom, então achei muito feliz, fiquei muito feliz com isso.
O que você vai fazer agora? Você vai descansar? Você tá onde? Você tá no Brasil, Drugovich?
Tô no Brasil, tô em Maringá agora.
É Maringá, na terrinha, né? O que você gosta de fazer aí?
Terra boa.
Terra boa, terra vermelha. terra roxa, né? Na verdade. Quando eu venho pra cá, eu tento... Normalmente, agora eu cheguei meio tarde, né? Então até dia 1º aí eu vou só relaxar, ficar com os amigos e tudo mais. E daí, a partir do dia 1º, a gente começa a treinar fisicamente.
Mas você não é daqueles viciados que vai agora descansar andando de kart ou de simulador, não, né?
Ah, pior que eu sou, sim.
Ah, é?
Pior que eu sou. Tem
algum piloto que não é? Eu pergunto pra todos eles. Não, eu vou descansar, vou fazer as corridinhas virtuais. Pô, mas tu vai descansar, fazer uma corrida virtual, velho?
Ah, mas descansa, relaxar. Não, aqui eu ando bastante de kart. O simulador meu fica na minha casa na Itália, mas aqui eu gasto bastante no kart. Né?
É. Até, viu, Sérgio, me dá... Deixa só... O Felipe, se eu puder dar um conselho, cara. Concordo com você, descansar é importante. Aliás, ou descansar é parte do treinamento físico. Mas quando voltar na posição que você está agora, Fórmula 2, Fórmula 1 está aqui perto, fisicamente, parece que é uma coisa meio óbvia falar, mas... Cara, se dedica. Se você tiver algum esporte que você goste, seja lá qual for, seja ele correr a pé, nadar, pedalar ou um pouco de tudo, se dedica, porque isso faz a diferença, tá? Fisicamente, para um piloto como você, que já demonstrou velocidade e tal, mas que senta num carro, de repente, tiver a chance um dia de sentar no Fórmula 1, a parte física é a grande questão. Então, treina forte. Mais do que precisa, tá? Para a Fórmula 2, bem mais, porque se a chance aparecer, você vai estar pronto.
Sim, valeu. É verdade isso. Obrigado.
Como é que tá o teu sonho? Qual é o teu sonho agora?
Bom, o sonho da Fórmula 1 continua sendo estando lá, né? Mas acho que para esse ano agora é realmente brigar pelo campeonato, né? Acho que não tem por que a gente não almejar o título, ou mirar num título, né? Porque a equipe sempre esteve bem nos últimos anos. Eu acho que eu tô bem preparado para esse ano, então... não tem para que não almejar o título.
Então daqui a gente manda um parabéns especial para você, estamos completando. Você quer falar alguma coisa ainda, Rafa?
É só fazer uma última pergunta pro Felipe, aproveitando que a gente está vivendo uma era dos programas de jovens pilotos das equipes, né? Vários pilotos chegando à Fórmula 1 porque são membros da equipe, do programa da Red Bull, da Ferrari, da Renault, por aí vai. Você não faz parte de nenhum deles, você está correndo com teus patrocínios na Fórmula 2. Como é que você vê isso no teu futuro? Tem alguma negociação para ir, para entrar? Alguém veio atrás de você? Como é que está esse lado para você?
Nós tivemos alguns contatos com academias de pilotos, equipe de Fórmula 1 e tudo mais, mas nada de muito relevante. Assim, eu acho que nenhuma dessas... esses contatos, nenhum veio com uma oportunidade que realmente fez a gente ter interesse, né? Ou falta realmente oportunidades das verdadeiras academias de pilotos que realmente apoiam. Então, bom, por enquanto, nada de muito interessante. Eu acho que, vendo a Fórmula 1 de hoje em dia, 80% dos casos é bom você estar numa academia de pilotos. Obviamente, tem também o caso de você estar numa academia, ficar preso, não conseguir ir para outra, se você tiver a oportunidade de ir a uma outra equipe. Mas eu acho que tem mais a ganhar realmente um piloto da Thay em uma academia de piloto hoje. Então, não tive a oportunidade que nós queremos até agora, mas se eu tiver bons resultados agora esse ano, com certeza essa oportunidade vai vir.
Já tem namorada, Felipe Drugovich?
Namorada? Não, ó, louco.
Não tem, não?
Não. Tem que focar completamente.
Tem razão, viu? Eu vou te falar, pior que ele tá certo, Sérgio.
É?
Isso aí, né?
Quem te mandou um abração foi o Gianluca Pentecoff, tava aqui com a gente há pouco, te mandou um abração.
Ah, mandou outro pra ele, depois eu vou falar com ele.
Rapidinho, que eu sei que a gente tem pouco tempo, até o outro Felipe, coitado, eu tomei seu espaço, Felipe, você podia falar alguma coisa, mas rapidinho. Eu morei em Cambridge, na Inglaterra, por 6 anos. Cambridge é uma cidade universitária que, obviamente, tá o quê? Cheio de estudante. Menina gatinha, não sei o que lá. Muitos pilotos que eu conheci do Brasil, com talento, que andavam, meu, muito bem, eu te digo, e não vou citar nomes aqui, que perderam a chance de ir mais pra frente porque caíram na balada, tá? Então, quando você fala que a gente fala meio brincando, esse papo que você falou agora de focar é sério, tá? Foca mesmo. Sim. Mulherada, balada é
break
legal.
Break news, óbvio. Break news, break news. Os nomes dos pilotos. Queremos saber quem é que se desvirtuou em Cambridge. Break Felipe news.
Não, pera, não, eu não. Eu nunca fui pra lá. Só que é o seguinte. Tudo bem, a balada, você ficar de fora. Ah. A namorada ou os namoricos tem que ficar de dentro. Pera aí, pô.
Então,
não,
claro.
Não, não, que é? Não, não,
aí você vai correr de caminhão depois, ó.
Não,
Drogovic,
tudo tem seu limite. Seu limite. Então,
é isso aí.
Saber medir bem.
Olha, um grande abraço para você, boa sorte nessa equipe que tem um nome maravilhoso, que é Univirtuosa. Espero falar muitas vezes o nome da tua equipe e o seu nome no ano que vem, que você tenha uma excelente trajetória em 2021. E você sabe que o torcedor brasileiro, especialmente o torcedor que gosta de automobilismo, ele está ávido por um piloto brasileiro na Fórmula 1, chegando da maneira que for, seja através do Pietro se encaixando na Haas, seja através de um piloto ganhando ou tendo oportunidade de vir da Fórmula 2, migrando da Fórmula 2, como já aconteceu anteriormente com o próprio Nelson Piquet. Então nós desejamos a você toda a sorte do mundo, que você brigue pelo campeonato, que você tenha o desempenho que você teve esse ano, que foi um desempenho maravilhoso, com 3 vitórias, pole position, enfim, você teve um desempenho fantástico e você vai ter uma ferramenta melhor ainda. Então, que você tenha muito boa sorte e muito obrigado por participar aqui do programa com a gente.
Bom, muito obrigado mesmo, muito obrigado pela oportunidade aí, se Deus quiser a gente vai ter um ótimo ano que vem, trazendo bons resultados pro Brasil, valeu? E conto com o apoio de todos e obrigado pelo apoio também para quem tá assistindo.
Bom, depois desse papo legal com o nosso queridíssimo Felipe Drogovic, agora é hora de conversar com o Caio Collet. Já conversamos com o Gianluca Pentecoff, com o Felipe Drogovic, agora com o Caio Collet. Caio, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua participação aqui. Você que aliás, eu queria te fazer logo uma primeira pergunta. Eu vi teu nome aqui completo, é Caio J. Collet. Por que esse J assim no meio de tudo ali, hein? Um abraço para você, é um prazer estar contigo.
Prazer estar aqui. Esse J é o nome da minha mãe, veio da família da minha mãe e tudo mais.
Ah, é um sobrenome então?
É, sobrenome.
Legal. Parte de mãe. Muito bem, 18 anos de idade, você que participou da Fórmula Renault 2000, em 2019 se tornou membro da Academia de Pilotos da Renault. Como é que está sendo essa sua relação com a Renault?
Até agora está sendo tudo muito bem, lógico que eles cobram bastante por resultado, mas acho que resultado realmente é o que define se você fica lá ou não, mas até agora está dando tudo certo, acho que eu consegui... os 2 anos que eu tive junto com eles, eu consegui atingir as nossas metas, então, por minha parte, tá tudo tranquilo por enquanto, e vamos seguir juntos para o ano que vem.
Você correu já nos Emirados Árabes, na França, na Alemanha, como é que você se vê com experiência hoje para guiar um carro de corrida, o Caio, com tão pouca idade, assim, com 18 anos de idade?
Acho que 18 anos de idade fala muito pouco, porque eu já tenho acho que mais de 10 anos de kart, então isso ajuda bastante. Depois eu fui, como você falou, fazer minhas primeiras coisas de fórmula, acho que em 2018, nos Emirados Árabes, depois fiz a Fórmula 4 francesa, então realmente já tenho uma certa bagagem. Eu acho que agora é mais se adaptar com o carro e os compostos do ano que vem, eu acho que isso é o que vai ser um fator definitivo do que, vamos supor, guiar um carro. Isso eu acho que eu já consegui fazer.
Bom, você correu pela Toyota e esse ano você está focando na Fórmula 3, Caio, temporada 2021.
Sim, esse ano eu fiz a Toyota Racing Series no começo do ano, depois eu fiz o meu campeonato na Fórmula Renault, e agora para o ano que vem o nosso plano é migrar para a Fórmula 3 FIA, que é um passo para frente, e a gente ainda está definindo a equipe, mas nos próximos dias ou nas próximas 2 semanas aí, a gente já deve estar falando para vocês.
Muito bem, Luciano Burti, Felipe Giafone e Rafa Lopes. Luciano levantou o dedo, pode falar.
Fala, Caio. Parabéns aí pelo ano. Vou te falar, eu acompanho o Caio mais de perto, talvez. Não tive como o Felipe Jafone esteve vendo você andar de kart. Eu sei que você, meu, sempre andou muito de kart. Aliás, até o Rubinho, que é pai de piloto, falou, meu, fica de olho nesse moleque aí, que esse moleque anda muito, cara. Esse moleque é diferente. E é o Caio Collet. Mas eu sou muito amigo do Gastão Fraguas, que, né, tá com você nessa empreitada. Gastão, um antigo rival meu do kart, um grande amigo. Pedalo, e quem pedala, Serginho, você que fala do meu pedal, o pai do Carlos, uh-huh. O Carlos, pedala também direto. Hoje eu vi ele pela pedala, tava lá pedalando. Uh-huh. Então eu sempre pergunto, sempre converso. Então, assim, estive acompanhando de perto e falo assim, não vou chamar de azar, mas tinha tudo para ganhar o campeonato desse ano, não ganhou porque chegou uma equipe chamada Arte lá, que não estava na categoria, e chegou com um carro melhor do que o deles, então ficou difícil. E eu vou te falar que isso não foi seu pai que me falou, não, tá? Fiquei sabendo por outras fontes aí que você já está bem encaminhado para o próximo ano. Eu gostaria, eu, né, o Luciano, que eu torço por você, quero ver você chegar lá, eu queria ver você na Prema, só que eu sei que está meio difícil por questão de grana. Sei que tem uma outra oportunidade aí, mas não vou ficar dando spoiler aqui, que, né, não é, de repente, uma equipe dessas que são reconhecidamente de ponta, mas que estaria com um engenheiro, que eu sei quem é também, mas eu deixo pra você. Pô,
mas falar,
você,
esse aqui é um programa de informação, você quer esconder tudo? Ô, Caio, quer
me esconder,
por favor?
Não,
ô, Caio,
não
pode abrir o jogo aí, Caio, pode
pera
falar.
Peraí, deixa eu acabar. Então, assim, ele teria um engenheiro, um cara que realmente vem, né, com experiência da Fórmula 13 e que poderia ajudá-lo. Eu quero falar o seguinte, Sérgio, se ele quiser falar, ele fala e fica à vontade. Se não quiser, tá tudo bem, que tudo tem esse momento. Mas saiba o seguinte, cara, tomara que dê tudo certo, porque você sabe, você falou da pressão da Renault, você é um talento, isso aí, você já sabe que os caras sabem que você é um talento, mas nada como resultado, né? Então, tomara, meu, que você tenha a oportunidade de ter um carro para poder fazer aquilo que a gente espera, que é você andar na frente e vencer esse campeonato, porque é assim que você vai chegar lá.
Com certeza. Obrigado aí pelas palavras.
Ah, não vai falar nada, né? Eu fiz uma pergunta agora pro Pentecoff, que é da academia da Ferrari. Eu perguntei para ele até que ponto que a Ferrari te ajuda, né? Ele não participa de nenhum campeonato da Ferrari, de monopostos, não tem campeonato, mas existe a Fórmula Renault, que é um campeonato de monopostos, né? Você já participou, você é um membro da academia Renault. Quanto que a Renault te ajuda?
Esse ano eles ajudaram tanto financeiramente, mas como... lógico que eles têm um apoio financeiramente, vamos supor, nos custos da temporada em si, mas também eles ajudam você fora da pista. Sempre no final de semana de corrida, eles procuram colocar uma ou duas pessoas para estar te apoiando ali dentro do final de semana, para te dar todas as ferramentas possíveis para você ter o melhor resultado. Então, eu moro na Inglaterra agora esse ano, que eu moro acho que 20 minutos da fábrica, e a gente vai lá todo dia fazer testes físicos, mentais e tudo mais. Então, por esse lado, acho que é bem legal, fora a parte financeira também, que eles estão presentes, vieram presentes nesses 2 anos e vão estar também ano que vem.
Ô, Serginho, desculpa, eu sei que não é minha vez agora, que tem o Rafa e o Felipe, mas só uma coisa, já que você é o maestro aqui, e já que eu fui, o Colé não falou nada, quer que eu fale então?
quero. quero, ué.
Tá bom. Não, ele tá certo.
Ok.
Ô, Caio, você tá certo, você tem que respeitar o teu time aí, eu tô mais brincando com você, mas eu falo.
É brincadeira.
Tem uma chance dele correr pela equipe do Drugovich, a MP, que não é uma equipe de ponta, mas com o engenheiro que veio justamente da Prema na Fórmula 3, que foi o engenheiro do Drugovich, que seria o cara que acompanharia o Caio diretamente. Então, de novo, eu gostaria de vê-lo na Prema, mas se for esse outro caminho, que dê certo, cara. Se for algum outro caminho também que eu não esteja sabendo, que dê certo. Quero ver esse cara andando na frente.
Boa.
Eu queria aproveitar aqui o Caio, né? O Caio, o Luciano falou que o Rubinho falou para ele do talento do Caio. O primeiro cara a falar do Caio para mim foi o Felipe Massa. Felipe, fica de olho naquele Caio, o Caio Collet, que tá chegando. É um grande piloto de kart, tanto é que virou membro lá da... trabalha hoje com o Nicolas Todt, né? Que foi engenheiro, foi o empresário do Felipe. Ele cuida da carreira do Caio hoje na Europa. Isso é um bom indicativo do talento que o Caio tem. Então eu queria que você falasse dessa temporada da Fórmula Renault. Foi uma temporada muito equilibrada, mas ali você acabou tendo ali alguma coisa no fim ali, aquela disputa com o Vitor Martin. E como é que você está para o ano que vem? Eu vi que você testou na MP Motorsport lá nos testes de fim de ano da Fórmula Renault. Então, na Fórmula 3, desculpa. Então como é que você viu e a diferença do carro? Então, a temporada desse ano e a diferença do carro para o ano que vem, como é que você viu esse carro da Fórmula 3?
É, a temporada desse ano acho que foi bem positiva. É, até as últimas duas etapas a gente estava com, acho que, chances reais de brigar pelo título. E etapa por etapa acho que a gente veio fazendo um bom trabalho e acho que ficou bem claro que eu e o Vitor a gente estava sempre um pouco na frente dos outros. Mas em Imola, infelizmente, eu acabei sendo vítima de um acidente. E depois em Hockenheim eu tive uma outra quebra que eu acabei perdendo, acho que com essas duas, mais de 30 pontos. Então foram algumas coisas que fugiram do nosso controle, mas que faz parte do jogo. Acho que mesmo assim, tirar esses dois DNF que a gente fez, é difícil falar se eu ganharia o campeonato ou não. Acho que isso ia depender de outras coisas, até porque a Arte e o Victor Martins estavam bem fortes esse ano e eles mereceram ganhar. Mas acho que seria um cenário diferente se a gente fosse para Paul Ricard com 8 ou 6 pontos de diferença, que seriam muito possíveis se não fossem por essas duas corridas aí. E eu testei pela MP, eu fiz 3 dias de teste, um pela MP, um pela Arte, um pela Prema. Então acho que foram 3 equipes boas, principalmente as últimas duas. E eu consegui me adaptar bem ao carro, acho que o carro é totalmente diferente, principalmente os pneus, acho que isso são a maior diferença. Até porque na Fórmula Renault, em classificação, por exemplo, a gente sempre vira na última volta, depois de 6, 7 voltas, acelerando tudo. E que é totalmente o contrário da Fórmula 3. Na Fórmula 3, você tem que virar na primeira, porque na segunda volta você não tem mais aquele grip dos pneus que você tem na primeira. Então acho que isso vai ser o maior fator para me adaptar no ano que vem. E vai ser uma dificuldade da categoria em si, que alguns pilotos enfrentaram. Mas acho que no segundo dia, principalmente pela Arte, eu consegui me adaptar bem e terminar o dia entre os 3 primeiros. Foi bem positivo.
Interessante isso, né? Pegar 3 carros de 3 equipes em 3 dias consecutivos, assim, né? São carros, digamos assim, iguais, mas não são, né?
Sim. A MP foi em Barcelona e a Arte, a Prema, foi em Jerez. Então foi um dia pela Prema, outro dia pela Arte. E é um pouco estranho, você acaba o último treino, você já tem que ir para outra equipe, fazer um banco, não sei o que, não sei o que lá. Mas é a experiência. E eu achei bem legal, acho que os 2 dias foram bem legais, principalmente por essas duas equipes. E vamos ver.
Bom, Caio, eu conheço desde de criança. Aliás, eu estava olhando pro lado aqui, eu tô no cartódromo, né? Daí eu falei, não, tem alguma foto que deve ter ele aqui, ó. E não é que eu achei, ó. Ó aqui, ó.
É.
Você aqui, ó. Ó lá, ó. É. Só que você tá em segundo, acho que tá o Murilo em primeiro e você em segundo nessa aqui. Mas o Caio.
Para quem não tá vendo a foto que o Felipe Giafone tá mostrando pro Caio qual é uma foto no escritório do Felipe Giafone, que ele tem um escritório ostentação, onde ele tem muitas fotos de kart, tem taças, tem, enfim, aí ele ostenta as fotos. Ele acabou de mostrar uma foto do Caio Collé, e para quem não tá ligado aqui na parada, quem não tá vendo agora já ficou imaginando o Felipe Giafone.
Obrigado, Serginho. Na verdade, eu estou no cartódromo e aqui tem umas fotos aleatórias. Não tem foto de algumas categorias aí. E o Caio sempre teve, desde molequinho, sempre correu muito por aqui. E era diferenciado mesmo, viu? Isso que o Burt comentou, era sempre, né, ele sempre com o Valtinho Travalini, que é meu tio, por acaso, que é o cara que me levou para fora. E que corria na época por Senna, hoje tá velhinho, já tá velho, mas tá bom ainda, e que sempre esteve muito do lado do Caio, e sempre foi muito dava para perceber claramente ali que o Caio era diferente. Foi engraçado uma vez no kart indoor, que todo mundo alugou os karts indoor para dar um rolê aí. Eu falei, agora eu quero ver, porque o Caio deve ter o melhor kart, né, na competição, vamos ver no kart indoor. Ele pegou o kart indoor com 15 lá, deu pau de novo em todo mundo. Então, foi bacana. Mas, Caio, primeiro, parabéns, a gente vem acompanhando de perto, né, tudo que você vem fazendo todos esses anos aí. Você já falou bastante da Fórmula 3, a gente falou um pouquinho do Campeonato Brasileiro de Kart, e então agora você não pode falar a equipe que vai estar andando aí. Mas né, você ainda está perto do Nicolas Todd, ele ainda está com você. O Nicolas Todd, que é o manager de principais pilotos, como o Leclerc, enfim, O teu plano, vai pensando no mundo ideal assim, é um ano de Fórmula 3 e, se tudo der certo, ir para a Fórmula 2 em seguida. Isso seria isso, né?
Eu continuo com ele. Eu acho que o plano ideal seria isso aí. É um ano de Fórmula 3 ano que vem, e dependendo do resultado que a gente tiver, seguir para frente.
É interessante que eu tava ouvindo o Felipe falar, né, sobre o Nicholas Todd, e eu me lembro lá atrás, o Nicholas, ele começou a, digamos assim, aparecer, né, no business do automobilismo, quando a GP2 foi criada, né, através da Art Grand Prix. Ele, o pai dele era um dos sócios, depois ele passou a gerenciar também, com isso a gente começou a notar o Nicholas Todd, né, fundamentalmente primeiro por ser filho do Jean Todt e depois por tocar, né, a Art Grand Prix, que é uma equipe das mais vencedoras, né. Eu fico pensando até que ponto o bom relacionamento com o seu empresário, que é um manager, que é um cara muito ligado ao meio, com um sobrenome muito respeitoso, muito, com muito respeito, que tem muito respeito, até que ponto isso pode te ajudar na frente? Você pensa isso também dessa forma? Uma boa relação política? Porque a gente sabe que as boas relações são portas de entrada, né?
Ah, totalmente. Eu acho que eu tenho que... Até hoje a gente tem uma relação muito boa, tanto fora de, vamos supor, relacionado à corrida, até porque eu tenho que ser amigo dele, ele tem que ser meu amigo, porque, querendo ou não, a gente está junto nessa, e então eu tenho que confiar nele o máximo possível. E ele tem que confiar em mim para mim fazer o trabalho dentro da pista. Eu acho que tendo essa relação, acho que ajuda bastante. E ele sendo meu amigo, qualquer tipo, ele pode me ajudar de uma outra maneira também.
Ele impõe algum limite? Desculpe, Jafone. Ele impõe algum limite para você? Ou a Renault impõe algum limite na tua vida social? Enfim, nas coisas que você faz? Existem limites impostos pelo teu empresário ou pela Renault?
Ah, você diz, vamos supor, de coisas que eu posso fazer, ou... Ah, no meu contrato tem alguns esportes que eu não posso praticar, que não sei o quê.
Ah, mas exatamente eu... isso.
Sim, sim, existe.
E o que você não pode praticar, por exemplo?
Ah, não posso pular de paraquedas, eu não posso esquiar. Queda, não, né? Posso... não posso fazer alguns esportes radicais, porque caso eu me machuque, vamos supor, quem sai perdendo sou eu. Então, eu
pedala uma... com o Burt também não pode não, viu, Serginho?
Então, o Luciano que nunca caiu de bicicleta na vida, né?
Alguns podem fazer, mas pedal é tranquilo, até porque é um super treino.
Já foi.
Uma coisa interessante, eu não sei se o Caio ficou sabendo disso em algum momento, mas eu, quando estava, eu não vou lembrar o ano, você estava fazendo campeonato, estava tendo uma prova, um GP do Brasil, que eu estava trabalhando de comissário, e eu estava almoçando na sala da FIA. E você estava no Mundial de Kart, não lembro aonde. Aí eu já conheci o Nicholas Todd dos eventos do Massa, né? Daquele Desafio das Estrelas que a gente corria, então eu já conheço o Nicholas Todd há algum tempo. Uhum. E de repente ele chega lá, ele sentou para almoçar comigo, falou, posso sentar aqui? Eu falei, pode, claro. E aí, no meio da conversa, ele falou, você conhece o Caio Collet? Eu falei, ô louco, mas até você, da onde, né? Da onde você conhece esse cara, né? Assim... É para você ver o nível de olheiro, né, que esses caras são, né, Serginho? Quer dizer, imagine o Nicholas Todd, o Caio só andava de kart, nada mais, e caiu na boca dele que o Caio Collet era bom.
Aí ele os caras têm um radar que é impressionante, né?
Exatamente. Perguntou da família, como é que era o pai, como é que era, para ver se também, sabe? Ele vai sondando, não é? Eu não fiz nada demais, mas no fundo, esses caras vão sondando todas as informações possíveis, né? Eles vão sondam, e ele falou, você consegue o contato do... Isso era uma sexta-feira ou sábado? Não, era uma sexta-feira. Aí eu arrumei o contato do Gastão, que estava com você no Mundial, uhum. E o sócio dele, tem um sócio, se eu não me engano, chama André, Cláudio. Qual que é, Caio? Oi?
O Cláudio, não?
Não, o sócio do Nicholas.
Ah, antes era o Alessandro.
Alessandro, exatamente. Ele falou, porque o Alessandro está lá, e daí ele entrou em contato com o Gastão. Quer dizer, daí toda vez, inclusive, a encheção de saco dele, que ele sempre faz lá, fala, ó, teu piloto, eu falo, não, meu piloto não, eu tenho nada a ver com esse negócio aí. Então ele ia me dando umas cutucadas com desse lado. Mas a história é bacana pra você ver que o cara, né, esses caras, eles ficam no mundo inteiro pesquisando quem que anda bem. E não é à toa, quando a gente fala, o Nicholas tá com o Caio Collet, a gente bate muito nessa tecla, porque é igual olheiro de futebol. né? Então, porque eles apostam, o Nicolas é um cara que pega pouco piloto, ele não é aquele cara que abraça o mundo para tentar peneirar e que vingar, vingou. Ele é um cara bem seletivo, então isso é para deixar um pouco, né, só para explicar um pouquinho como funciona esse lado e o tamanho da importância de ver o, né, o Caio do lado do Nicolas, porque é um cara que pode ajudar muito. Obviamente tem a cobrança, como o Caio falou, né, Caio, tem uma cobrança grande por detrás, mas enfim, isso aí faz parte do automobilismo, mas já é um bom caminho andado você ter um cara desse do lado. Né?
Sim, com certeza. Até porque, no final do dia, o que manda é business, né? Até porque a gente tem uma amizade boa, mas no final das contas é tudo um business. Então, tem que fazer valer a pena para os dois lados.
É isso aí, Caio Collé, jovem piloto brasileiro, 18 anos de idade, que vai estar na Fórmula 3 no ano que vem. Nós temos representantes na Fórmula 2, há pouco conversamos com o Drugovich, que vai correr pela Uni Virtuose. Conversamos também com o Caio Collé, com o Gianluca Petekoff, que por incrível que pareça ainda não tem assento definido, mas tomara que ele tenha um assento definido. E eu quero deixar aqui a nossa mensagem de agradecimento a você, Caio, pelo que você fez esse ano, pela sua carreira brilhante, um parabéns especial, que você tenha um excelente ano de 2021, você escolha e saiba escolher a melhor equipe, que lá você tenha sucesso. A MP Motorsport pode não ser uma equipe de ponta, mas é uma equipe que sabe ganhar corrida. A gente já viu isso pelas mãos do Felipe Drugovich, com 3 vitórias e uma pole position. Quer dizer, eles sabem o segredo do sucesso lá. Então, eu acho que é uma boa escolha se você fizer essa, ou a escolha que você fizer, a gente vai estar aqui torcendo, pode ter certeza. Nosso espaço será sempre aberto aqui para você. Obrigado pela tua participação aqui, Caio.
Super obrigado. Queria desejar aí um Feliz Natal, Feliz Novo para todo mundo aí. E 2021 repleto de sucesso para todos nós.
Muito bem, eu queria me despedir aqui. Pois não, fala, Luciano.
Não, rapidinho, que nem eu falei para o Drugovich, eu quero falar para o Caio também. Fala, Caio, eu falei para o Drugovich, vou repetir para você. Talento você já tem, velocidade você já tem. Você é um moleque mais tímido, que fala pouco, mas isso tá tranquilo. Você vai se soltar com o seu tempo, isso não vai fazer diferença nenhuma pra tua carreira, cara. Acredite. Foca aí no preparo físico, que isso sim faz diferença. Você tá na Fórmula 3 ainda, que, entre aspas, é fácil de guiar. Mas, cara, se prepara lá pra frente. Quero quando a gente cruzar, que nem a gente cruzou uma vez já de pedal, você deu um pau em mim que eu não conseguia te acompanhar. Quero ver você forte, cara, pra que o dia que você chegar lá e tiver a chance, você esteja preparado. Isso sim é o que você tem que focar daqui pra frente.
Obrigado. Pode deixar.
Jafone, um grande abraço pra você. Muito obrigado pela parceria nesses nossos 71 programas aqui, nessa edição última, a 42ª de 2020. Um grande abraço pra você. Muito obrigado pela parceria em todos os momentos que tivemos no Grupo Globo aqui. E tomara que ela perdure muito mais em 2021. Um feliz ano novo pra você, Jafone.
Valeu, Serginho, um abraço para o Rafa, Burti, uma ótima passagem de ano para todo mundo. Caião, boa sorte, acelera, e boa sorte que esteja sempre do seu lado aí. Eu tenho certeza que você está no caminho certo e estamos torcendo muito aí. Um abração.
Obrigado.
Luciano Burti, meu Lorde, muito obrigado. Você sabe da minha admiração, do meu carinho que eu tenho por você. Você sabe que a nossa ligação é uma ligação especial, Luciano Burti. Um grande abraço, um beijo para a família, um beijo a todos, para os seus filhos, principalmente, muita saúde, para os seus pais, para todos, como eu desejo também para o Jafone e para o Rafa. Fica aqui uma mensagem positiva para 2021.
Serginho, obrigado, cara. E que ano que a gente teve difícil. E uma coisa que eu vou guardar com muito carinho foi a estreia desse podcast. A gente está junto aqui, eu, você, Felipe, Rafa, né, com alguns convidados às vezes. E posso te falar, foi um negócio gostoso de fazer, né? Gostoso, principalmente sem querer delongas aí, mas pelo você, Serginho, tocar da maneira que você toca. Então, valeu, tamo junto, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo, que 2021 seja o ano melhor para todos, né? Vamos nessa.
Muito bem, Rafa, um abração para você, meu parceiro de todas as madrugadas, acordando cedo, dormindo tarde, enfim, meu parceirão de 2020, desse ano tão difícil. A gente sentou, eu, você e o Jafone, sentamos para fazer a primeira corrida do ano, e 30 minutos antes de começar a transmissão não ia ter corrida mais, foi na Austrália, e depois passou-se o que passou, e a gente ficou aí praticamente todo final de semana. Se não fosse estoque, a Fórmula 1 era estoque, se não fosse estoque era Porsche, e teve final de semana que teve estoque, Porsche, caminhão e Fórmula 1 junto. Então, para nós que gostamos, Caio, de automobilismo, foi realmente um ano muito farto, porque que foi em pouco tempo, né, num curto espaço de tempo, e todos os fins de semana com muita corrida. Eu quero agradecer a você, Rafa, de coração, como eu já fiz no ar, na TV, eu quero fazer também aqui pelo nosso podcast, pela parceria, pela tua competência principalmente, e por você ter uma mãe que faz o melhor pavê do mundo, quer dizer, então isso aí já, por si só, já teria, seria um crédito maravilhoso. Um abraço, um beijo pra você.
Eu vou ficar devendo pavê pra todo mundo aqui do programa, pelo jeito, né, daqui a pouco, mas eu queria agradecer muito pela companhia, por tudo esse ano, Luciano, aprendi muito com o Luciano ao longo desses anos, todos trabalhando na produção, e esse ano a gente está fazendo podcast da base, né? Eu posso dizer que estreiei esse ano na Fórmula 1 lá no Sport TV e foi um ano muito legal, apesar de toda a dificuldade que a gente viu, por causa de pandemia e a gente não poder ir para as corridas e por aí vai, mas foi um ano muito bom nesse sentido, só tenho a agradecer pelo ano, né? E que ano que vem seja ainda melhor e que seja melhor para todo mundo também, em termos de saúde, que a gente tenha vacina logo, que chegue tudo e a gente possa ir para as corridas de novo. Grande abraço, feliz ano novo, feliz 2021, que tudo melhore no ano que vem. E agora, vamos para as férias do podcast.
Férias do podcast também, então quero dar um feliz ano novo a todos. Estamos completando o nosso podcast Na Ponta dos Dedos, edição 71, a 42ª edição de 2020, na plataforma do GE.globo e nas demais plataformas digitais de podcast do Brasil. Agradecendo ao Rafa Lopes, ao Luciano Burti, ao Felipe Jafone e também hoje as participações do Gianluca Petekov, do Felipe Drugovich e do Caio Collé. Estamos completando esse ano de 2020. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita, do Maurício Mota, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. E aí, tá ligado? Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
Na ponta dos dedos!